Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos nesse capítulo, o 13, Pensamento e Mediunidade. É muito interessante, nesse próximo parágrafo que nós vamos ler, porque o André Luiz, ele fala assim, ele começa assim falando: quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Então, gente, todos nós temos que fazer agora uma listinha. O que que você mentaliza? Olha, desde quando você acordou, hoje, no dia de hoje, até agora, o que que vem na sua mente? É angústia? O que que você mais fala? O que que te chama atenção quando você vê um jornal? Quando você liga a televisão? Quando você vai conversar com alguém? Quando você puxa um papo com alguém, seja na fila do supermercado, seja no ônibus, seja com um amigo, qual é o assunto que vem? É de angústia? É crime? É miséria? É perturbação? Então, isto aí só cada um de nós é que tem que saber. E ele diz que isto reflete no espelho da própria alma, né?
O Berenice tem um livro que é fantástico, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele diz que isso é uma cartilha lá na vida espiritual. E ele fala que a mente, né, é esse reflexo. Esse reflexo, ele vem colocando que a mente é quase se fosse um lago que reflete a luz ou a sombra que lhe é projetada. Então, vamos perceber a nossa vida, né? Exatamente isso, é que você falou, é o reflexo daquilo que a gente está pensando, a gente acredita.
Exatamente. E este poder é nosso. Então, quando você está abrindo um jornal, vendo uma televisão, quando você vai falar com alguém, quando você vai fazer um comentário, até em resposta a algum comentário de alguém, quais são as suas palavras? Qual é o caminho que você escolhe para se expressar? É o caminho da angústia? Eu tenho uma amiga minha que ela está sempre angustiada. Aí um dia eu falei para ela, falei: olha, você está criando para você, na próxima reencarnação, uma reencarnação de muita dor. Porque se você fizer uma análise da sua vida, ela é organizada. Você tem filhos saudáveis, você tem uma condição financeira boa. Ora, só uma condição financeira que a pessoa não precise ficar preocupada se vai ser despejado ou não no final do mês, eu acho que isso, você ter esse sossego, eu acho que isso aí...
Já liberou de muita coisa, né?
Exatamente.
De muita coisa que uma maioria vive. E aí vamos pensar o seguinte, tem gente que vive isso e mesmo assim se mantém de pé, né?
Exatamente.
Qual será a diferença?
E aí, o que que nós estamos já projetando para a nossa próxima reencarnação? Outro dia eu estava brincando com a amiga minha, eu falei: olha, eu já tenho na minha mente, eu já formei na minha mente, qual é o tipo de pai que eu quero? Aí eu tenho um amigo nosso que eu falo para ele: olha, você vai vir com meu pai. Porque ele é amoroso, mas ele tem rédea curta pra caramba, sabe? Ele é durão, mas durão mesmo com os filhos, mas é amoroso.
Exato.
E é aquele pai que tá sempre atento em todos os detalhes, em tudo. Mas com ele não se tira farofa, né?
Eu falo da minha avó. Eu falo assim: eu não quero... Vó, não quero que você saia do meu caminho, não. Porque ela era assim, né? Quando a pessoa fala assim, que vó pode tudo.
Exatamente.
Né? E, de repente, eu tive muito da minha educação, da minha criação com a avó, né? E o pessoal assim: engraçado, mas você não é mimada, não. Eu falo assim: e vovó deixava? Então, hoje, né? Se eu tenho essa ideia de não perder tempo com bobagem e tudo isso, eu devo a ela.
Isso.
E foi muito bom na época. A gente não acha bom, né, a menina, a mocinha, Ela quer, mas eu fico olhando assim, todo mundo que vivia para cima e para baixo, né? Ia na rua, ia para isso, para baixo, para aquele monte de coisa.
Uhum.
Eu vejo hoje as pessoas, até fisicamente, eu volto ao lugar que eu morei, as pessoas estão envelhecidas, acabadas, e uma série de questões. E eu falo assim, é, vovó, valeu a pena, né? Aquela rédea curta.
É isso aí. E aí nós temos que pensar dos parceiros, dos isso. filhos, e até para saber se nós estamos em ponto, ao ponto mesmo, para receber essas informações. Eu tenho uma amiga que ela não casou e até ela recebeu orientação dizendo que não estava no planejamento reencarnatório dela se casar, né? Que ela malbaratou aí os relacionamentos no passado. Então, ela fala, olha, já estou conformada. Aí ela fala que fica assim, sonhando como é que vai ser na próxima reencarnação. E tem um amigo nosso, ele é muito gentil, ele é um trabalhador, ele é muito ligado à causa do bem, sabe? E ela fica, ai, Berê, será que eu vou ter mérito de casar com uma pessoa como o fulano? Né? Não necessariamente ela entendi. Quer o fulano.
Mas esse perfil,
mas
né?
Mas exatamente, esse, como eu desejo ter o perfil do desse meu amigo, né? Para ser meu pai, porque eu admiro muito ele como
a
pai.
De educador,
isso,
né?
Exatamente. Então, ela admira muito essa pessoa, porque é uma pessoa que pensa, assim, tem um cuidado com os adolescentes da comunidade, é uma pessoa que está sempre pensando assim, no que ele pode melhorar a qualidade de vida, é uma pessoa de bom senso, agregadora, que não é muito comum ser o perfil masculino de pensamentos, né? E é uma pessoa que fala com tranquilidade e tal, então ela fica assim, ah, meu Deus do céu, será que eu vou ter condição de um dia ter um relacionamento com uma pessoa com estas características, porque ela é muito trabalhadeira, assim, voltada para religião e tal, e esse rapaz também. Então, ela fica, eu falei, então, você agora, você já vai formando e valorizando, porque de repente você já teve isso no passado e não valorizou. E aí perde-se o direito, né, de continuar tendo uma pessoa que tem um padrão vibratório alto e você simplesmente ignora, como a própria Ivone. Veja, ela teve uma família espiritual encarnada que amava ela. E quando ela comete o suicídio, em nenhum momento ela se preocupa como é que eles ficariam.
Valorizou, né?
Exatamente. Então, ela perde o direito de ter aquela família, né? Então, veja como nós temos poder. E isto aí a gente não pode deixar de pensar sobre isso. E aí o André Luiz continua. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras.
Isso, exatamente.
Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente, não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detenha indefinidamente na meditação de lama, está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior.
Isso é sério, abessa, né? Olha só, purificando no trabalho incessante do bem, que aí eu posso falar, Berenice, assim, ah, mas afinal de contas, o meu pensamento é assim. O meu pensamento é assim. Eu sou desse jeito mesmo, eu só consigo pensar assim. Como se as coisas estivessem fechadas. Mas a gente aprendeu aqui que eu posso trabalhar o meu pensamento, purificar, melhorar o meu pensamento através do quê? Do trabalho no bem, mas incessante. E aí eu fico pensando, meditando um pouquinho. Como é? Por que esse trabalho incessante vai me dar uma qualidade melhor de vida mental? Será que é porque é troca, assim eu compro, né? Dou e tiro, assim, a gente paga e pega mercadoria? Na verdade, não. É porque no trabalho do bem eu vou ter contatos. E nesses contatos materiais, encarnados e desencarnados, eu vou adquirir uma coisa chamada simpatias espirituais. Então, observa. Através do trabalho do bem, eu voltei, e o André Luiz traz muito isso, os passeios no sono físico. São fantásticos, né? Passeios que você tem, experiências, trabalho, encontros, né? E isso vai fortalecendo, vai dando a você a alegria de viver. Muda muito esse tipo de qualidade, né? Você já começa a receber até certas orientações. E pela orientação, você acaba, muitas vezes, tomando uma decisão melhor. Não é?
É isso aí. E aí ele continua. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, caramba, isso aqui é sério.
É,
e a gente tem que saber quais são as ideias que dominam o nosso pensamento. Lembrando que as ideias são nossas.
Isso.
Elas são construídas por nós, alimentadas por nós. A nossa ideia, o nosso pensamento não é algo separado de nós. Nós somos o pensamento. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro é um aparelho físico que recebe os impulsos do pensamento emitido, elaborado, criado pelo espírito. Então, não adianta a gente falar assim, ó, ah, os pensamentos invadem minha mente. Não. Nós, você é a mente. Você é o pensamento.
Você que produz, né?
Você que produz deliberadamente aquilo. Ou seja, por sua conta e sua própria vontade. Agora, é como vício, né? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em cigarro. É, para ela ser viciada em cigarro, ninguém começa um vício de uma hora para outra. Ninguém.
Nada,
é,
nada.
Eu assisti uma vez um programa, eu até já comentei aqui, sobre as pessoas que se viciaram, né? Aí tinha de bebida, de cigarro, de jogo, várias coisas. Como é que foi no início? Por exemplo, o cigarro, assim, foi unanimidade, foi quase 100%, dizendo que no começo era horrível. A pessoa se engasgava, a pessoa tossia, a pessoa não gostava, era muita fumaça que entrava pelo nariz. Ou seja, ela treinou para ser viciada. Ela insistiu. Tinha umas que ficavam nauseadas, outras vomitavam. Ou seja, teve um treino, e assim, um treino doloroso para poder adquirir o vício. A bebida, a mesma coisa. Todos falaram que a bebida ardeu no início, queimou a garganta, se engasgou. Ou seja, cada um vai contando uma história, né? Mas, na verdade, existia um esforço e um planejamento para se adquirir aquele vício. Então, às vezes as coisas ficam muito fortes e a pessoa sozinha não dá conta de vencer aquilo. Então, vamos pedir ajuda. Então, vamos pedir ajuda aos psicólogos, aos médicos. Tem várias metodologias para ajudar as pessoas a se desvencilharem dos vícios. Hoje em dia, já são detectados diversos vícios, como o próprio consumo, né? Outro dia eu li um livro, As Pessoas que Amam Demais, né?
Exato,
as pessoas que são viciadas, né? Sobre
tem
isso.
Tem até um grupo que trata, um grupo de ajuda anônima, que é MADA, ó. MADA, procurem isso, que é grupos, né? Que são assim, as pessoas que se apaixonam e que são capazes de se matar ou de fazer coisas assim, terríveis, né? Para provar que amam o outro, né? É um distúrbio. Na verdade, a gente olhar bem, não é nem amor, né?
Exatamente.
É a paixão, né?
Exatamente, paixão. É o apego, né? Então, nós temos que procurar esse tipo de ajuda, mas sabendo que a forja viva da ideia, ela sai das nossas mentes, né? Então, elas vão encontrar ou os bons espíritos, né, as asas dos anjos, ou as algemas dos condenados. Mas isto é uma decisão nossa. E aí ele continua. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, há séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, olha só, ele tá aqui afirmando o que a gente está explicando, né? Pelo pensamento, a gente se escraviza, a gente se sentencia. Veja, não tem ninguém, não tem nenhum elemento exterior fazendo nada. Não tem obsessor aqui. Somos nós mesmos que estamos nos maltratando muito. Então, pensa, será que você está se maltratando? Vamos pensar sobre isso. E aí ele continua. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E, para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias, é imprescindível atender à renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia.
Olha, ele não está falando aqui que é um dos meios, ele está falando que é o único meio. Por quê? Essa mediunidade torturada, o que é a mediunidade torturada? Do Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele trata da obsessão, né, que é no capítulo 23, né? No capítulo 23 da obsessão, ele vai dizendo o seguinte: todo obsidiado é um médium, porque o obsidiado, ele tem o contato com o espírito. Mas nem todo médium é obsidiado. O que é essa mediunidade torturada, né? Essa mediunidade é da obsessão mesmo, da criatura obsidiada. Vamos ter atenção, que é diferente de eu falar assim: ah, mas então eu só recebo espírito sofredor na reunião mediúnica. É torturada? Não, não é torturada, porque naquele momento você recebe espíritos que são trazidos pela espiritualidade diretora da tarefa num trabalho de restauração. Então, naquele momento, o médium está sendo um enfermeiro para ajudar a recuperação, a restauração de uma mente enferma. Isso é uma coisa. Agora, a outra questão é quando eu estou obsidiada, e aí é torturante porque, gente, o contato com pensamentos maléficos, né, com propostas de estagnação, com propostas de rebeldia, desequilibrantes, isso não é algo bom, é uma tortura. E então ele vem dizendo que a gente só recupera a harmonia pela renovação mental. Aí vem a questão, né? Como é que eu vou me renovar mentalmente? Paulo de Tarso, ele tem um dito bíblico que ele fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis a santa, útil e perfeita vontade de Deus a vosso respeito. Então, como é que eu vou renovar a minha mente? Eu comecei até a perguntar, né, Berenice? Qual é a finalidade da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Que família é essa? Que corpo é esse? Que sociedade é esse? Se há um Deus, existe um Deus mesmo? Por que que ele me colocou aqui? Por que que eu estou fazendo aqui? Porque quando eu começo a pensar nisso, é interessante, que é mobilizante, né?
É verdade.
Eu vou começar a ter um jeito de resolver aquela questão. Quando eu falo assim, que casa é essa que eu estou? Eu vou ver que estranhamento é esse que a casa está me dando. E às vezes é o quê? É até alguma coisa que precisa mudar de lugar. É coisa que está fora do lugar. Coisas acumuladas, né? Então eu vou ter que dar um jeito naquilo. Quer dizer, quando eu começo, renovação, gente, é convite ao trabalho. Por isso que às vezes a gente não quer se renovar, porque vai ter que trabalhar, né?
É verdade. Eu trabalhava numa empresa maravilhosa. E eu sempre gostei muito de trabalhar, mas eu ficava me perguntando. Eu não era espírita, não era religiosa, não tive nenhuma religião, nada. Aliás, não gostava de religião, mas eu me perguntava sobre isso. Falei, puxa,
vou
filha,
bem feito, hein?
Eu falo assim, por que eu nasci, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu ficava assim me questionando, né? Hoje eu consigo enxergar todas essas respostas, eu consigo achar essas respostas. E isso é que deu realmente um sentido à minha vida. Então, para as pessoas que têm a doutrina espírita, faça essas perguntas e localize essas respostas. E hoje eu vejo que muitas aflições que eu já tive, elas poderiam ter sido completamente dispensadas. Como eu fui tola.
Assim,
meu Deus, como eu fui tola, como eu perdi
sofri
tempo.
Por isso, né?
Como eu perdi fluido, como eu perdi tempo com determinadas bobagens. E quando a gente começa a fazer uma avaliação e a gente começa a valorizar pessoas à nossa volta, identificar pessoas, este é um tesouro assim maravilhoso. Olha, eu adoro estar com pessoas.
Ah, é muito bom. Muito
eu adoro
bom.
Lidar com pessoas. Ah, mas o pessoal é muito complicado. Mas eu também sou.
E é o enriquecimento,
isso.
Não é? É assim, porque você quando troca, compartilha experiência com outro, é muito bom. Primeiro, eu acho que tem um fator, eu estou pensando nisso agora, a gente quebra um tanto o egoísmo, né? Porque na hora que eu estou prestando atenção ao que a pessoa fala, ao que a pessoa vive, é muito interessante. Eu estou esquecendo de mim mesma, né?
É verdade.
Eu estou esquecendo de mim mesma e estou absorvendo o quê? Uma experiência diferenciada da minha. Como se eu vivesse, de repente, duas, três, quatro, cinco reencarnações numa só.
É engraçado que lá no abrigo nós temos uma diretora, que hoje ela é diretora, né? Quer dizer, nós mudamos o ano passado o estatuto e já tinha vencido a eleição e nós fizemos um novo quadro de diretoria e essa pessoa entrou. E quando ela chegou lá no abrigo, ela me conhecia pela rádio. Ela fazia natação, né? Na parte da manhã. E na hora da saída, ela entrava no carro e colocava... Ela é aposentada e botava na rádio e ficava escutando a gente falar. E aí, ela falou que ficava pensando assim, poxa, essa moça tem um abrigo, né? Ah, mas eu sempre falo que é muito longe e tal. Então, ela, nossa, deve ser muito longe mesmo e tal. E aí ela falava que sempre ela escutava a gente e ia acompanhando e tal. Até que um dia uma amiga dela, que é amiga nossa em comum, que ela não sabia, que eu também não sabia, chama ela para conhecer uma instituição. E aí ela vai e quando chega lá, ela vê que é a nossa, que a gente é. Então foi assim, na verdade, foi foi um grande presente que eu ganhei nesta reencarnação, foi esse reencontro, que aí você vê nitidamente a pessoa que foi atraída,
isso,
né, para o trabalho. É uma pessoa que ouviu o chamamento, digamos
exatamente.
Assim. É. E é uma pessoa que ela chegou, mas assim, já chegou encaixadinha nas coisas, né? Chegou realmente para somar, chegou realmente para crescer, traz uma bagagem muito grande mesmo, mas veja, é uma pessoa que ouviu falar de um trabalho e ela desejava fazer parte de algum trabalho, não desse necessariamente, mas a vontade dela de trabalhar era tão grande e não sabia onde, que os espíritos foram também
orientando, né?
Exatamente. Então ele continua falando assim: satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe.
E aí a gente começa a pensar numa questão, né, que a gente vai meditar, vai deixar para meditação no dia de hoje. Cargos e encargos, não é? Na verdade, qual é o que às vezes eu fico achando que o cargo tem só a ver com a vida profissional, mas não, a vida nos dá cargos através de quê? De papéis que eu desempenho. Então, qual é o meu cargo na minha vida familiar? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou tio, eu sou nora, eu sou sogra, eu sou genro. E quais são os encargos que essa minha função exige de mim? Porque muitas vezes, por eu ignorar esses encargos, eu fico numa rotulagem. E o rótulo não diz do conteúdo, né? Às vezes até a gente coloca rótulos errados. Então, que a gente possa meditar no dia de hoje, né? Quais são os encargos que eu tenho na vida. E vamos aproveitar. Ih, Deus, eu tenho papéis à beça. Merê é coisa à beça. Olha, é sinal que essa reencarnação pode ser muito proveitosa, né? Aproveitemos o tempo e vamos crescer, vamos trabalhar, vamos meditar, vamos, como ele diz aqui, renovar o nosso campo mental para termos sintonias melhores e sermos mais felizes. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.